Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou Gustavo Groman e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje, Thiago Reis e Vitor Montezuma, Head de Análise da Suno, conversam com Fábio Facchio, CEO da Renner. Quer saber tudo sobre lojas Renner? Passado, presente e futuro? Será que vale investir? Ouvido no fone e bora lá.
E hoje eu estou aqui com o Montezuma. Tudo bom, Montezuma?
Tudo certo com você.
Montezuma, Vitor Montezuma, toca a nossa área aqui de análise. E hoje temos um convidado especial que é o Fábio Facchio, CEO da Renner. Tudo bom, Fábio?
Tudo bom, Thiago. Tudo bom, Montezuma. Boa tarde a todos aí que nos ouvem.
Legal, Fábio. Para quem não conhece a Lojas Renner, se você pudesse contar um pouquinho da história dela, é uma história muito bacana, de quase que um turnaround e também uma corporation de sucesso aí no Brasil. Se você pudesse voltar um pouquinho e contar a história e as aquisições que vieram até a sua chegada, eu agradeço, Fábio.
Bom, Thiago, a história é longa, né? Vou tentar resumir bastante aí. São 56 anos de história, né? A Renner foi fundada em 1965 como Lojas Renner S.A. Um fato interessante, né? Em 67, ela abriu capital. Então, o IPO aí, que tanto tão importante é e tantas empresas fazendo, a Renner já inovou naquela época, já sendo uma das primeiras empresas listadas em bolsa. Lógico, depois disso, né, teve muita história pela frente, não vou contar toda, senão realmente eu consumo o tempo inteiro, mas a Renner tinha, né, a maior parte do seu capital numa família, da família Renner, depois fez a venda, né, para a JCPenney, que foi uma varejista americana que acabou tendo 98% do capital da empresa. Em 2005, a JCPenney, quando decidiu fazer desinvestimentos ali, a Renner foi o último que ela fez fora dos Estados Unidos, ela vendeu o capital da Renner na Bolsa de Valores, pulverizando totalmente o capital e a Renner passando a ser a primeira corporação brasileira, né? Em 2005, a Renner teve 100% do seu capital pulverizado. A Renner não tem nenhum acionista controlador, são mais de 130 mil acionistas. Ninguém tem mais do que 5 a 6% da empresa, nenhum fundo, nenhum grupo, né? Então, é uma empresa realmente de todos, para todos. E o nosso propósito aqui é encantar a todos, é a nossa realização, né? Começa pelo encantamento da equipe para encantar os nossos clientes e, com isso, também, né, gerar valor para os nossos acionistas e encantar todos os nossos stakeholders, né? Então, a Renner tem, então, já 16 anos aí no novo mercado, né, como uma empresa, a primeira corporação, e seu modelo de negócio, né? Ela nasceu da marca Renner, aí, que são lojas voltadas para moda. Né? No passado já foi uma loja de departamento, tinha a parte de casa e decoração dentro, mas há muitos anos já são lojas especializadas em modas, em grandes formatos. E como aquisição, na tua pergunta, eu acho que a única aquisição que a gente teve, todas as demais empresas foram orgânicas, eu cito elas também, mas a única aquisição que a gente teve há 10 anos atrás foi a Camicado, né? Que, então, hoje a gente tem a Renner especializada em moda, a Camicado especializada em casa e decoração, né? As outras empresas que fazem parte da Renner S.A., todas elas nasceram de dentro da Renner mesmo. Então, está aí a Yukon, que é uma rede de moda jovem, né? Especializada em moda jovem, a Ashua, que é uma marca de plus and curve size, a Realize, né? Que é a nossa instituição financeira, né, que também nasceu dentro da Renner, e, lógico, agora, mais recentemente, a gente teve uma segunda aquisição, né, que foi agora nesse ano, que é o Repassa, que é um brechó online, né, que a gente fez aquisição recentemente, está em processo de integração.
Legal, Fábio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da cultura da Lojas Renner, que é uma empresa que tem uma questão de cultura muito, muito bacana. Eu não vou antecipar, mas eu acho que valeria a pena você falar um pouquinho da cultura da empresa.
Na verdade, eu acho que você tem toda a razão. Os nossos diferenciais, né, quando alguns nos perguntam qual é o diferencial da Renner, né, o que a gente investiu ou fez para ter um bom desempenho aí, para continuar tendo bom desempenho e desempenhos futuros. Nós todos aqui acreditamos que são dois. É o propósito de encantar a todos, que é a nossa realização, e o engajamento do time com esse propósito, né? Então, a cultura está totalmente ligada a isso, né? E quando a gente fala do encantamento, para alguns, às vezes, pode parecer subjetivo, mas ele nos move de todas as formas, né? Primeiro, para encantar, a gente precisa superar a expectativa, então nos move para que a gente tenha sempre os melhores produtos e serviços para os nossos clientes, mas como é a todos, nos move para tudo, né? Porque se você para no tempo, se você não inova, você deixa de encantar. Então, o que encanta hoje não encanta amanhã. Então, é uma forma até que o próprio time enxerga de tentar se superar a cada dia, né? Então, de ter sempre a melhor proposta, de ser melhor que os nossos concorrentes, né? De ter, porque se alguém fizer alguma coisa melhor que a gente, quem está encantando são eles, não somos nós, né? E quando isso acontece, isso mexe, né, com o time, para que a gente busque novas iniciativas, novas formas de fazer, para que a gente realmente mova a empresa para sempre, para frente. E a gente entende que é isso que tem feito a empresa ser longeva durante toda a sua história de 56 anos, ter um track record bastante importante, né, uma história de bons resultados aí para todos, e com potencial futuro, né, de continuar isso ainda por muitos anos. A gente espera que seja uma empresa que seja relevante para os nossos clientes e para os nossos acionistas por muito tempo, quem sabe para sempre. É para isso que a gente trabalha, né? Acho que essa cultura de inconformismo, de querer mais, de encantamento, é realmente o diferencial da empresa e o engajamento do time com esse propósito.
É legal que você trouxe esse ponto, Fábio, porque a gente vê na Bolsa, e não só na Bolsa, eu acho que no mercado, na economia real, que as empresas têm que ser dinâmicas, têm que entender que a vontade do cliente é dinâmico para sobreviverem, né? Tem um livro que eu gosto bastante que ele chama The Lifespan of a Company, que ele vai estudar o ciclo de vida das empresas e ele vai dizer basicamente que as empresas não conseguem ser duráveis justamente por causa disso. Boa parte das empresas que entram ali no S&P, 20 anos, 30 anos depois, elas já deixaram de existir, né? E é legal a história da Renner, porque é uma história longa, né? A gente já tem uma empresa aí de mais de meio século, e que consegue ser mutável, né? Então, você mesmo trouxe, no começo era uma loja que englobava parte de departamento, agora já é segmentado mais para o varejo de moda, e vocês têm também a loja Camicado, como você citou, que atua mais nesse nicho, mas vocês estão constantemente se renovando, né? Entendendo o que o cliente busca e adaptando a empresa para o cliente.
E isso que você está falando, para a gente é uma verdade total, né? Porque não é porque você está bem num certo momento que o trabalho está feito, né, e a empresa está garantida para o futuro, né? Na verdade, essa questão desse inconformismo, né, de tentar sempre estar inovando, sempre estar melhorando, isso parte do foco no cliente, né? Esse encantamento que a gente busca para encantar, as demandas, as necessidades, os hábitos dos clientes, eles mudam, né? Eles evoluem. E a empresa precisa evoluir para responder a isso. E se não fizer, né, realmente ela acaba morrendo ao longo do tempo, né? Acho que isso é parte do que nos trouxe até aqui e é parte do que nos leva para frente, né? Você falou do que a gente comentou aí das transformações que a empresa teve ao longo do tempo. A gente está numa transformação ainda maior agora, né? A gente veio aí na história de uma empresa importante como a Renner, foram se somando as demais, né? Camicado, Yukon, Acho, Realize, agora Repassa. E agora a gente está num momento que une tanto uma transformação digital que a gente vem fazendo desde 2018, né? E que foi muito impulsionada aí pela pandemia, quanto um novo modelo que é um ecossistema, né? Onde tem uma sinergia muito grande entre todas as empresas que nós temos e outros parceiros, né? Alguns sellers, os nossos fornecedores, para que todo esse ecossistema seja ainda mais relevante para os nossos clientes, né? Que tudo relacionado à moda e lifestyle que o cliente quer, procura e deseja, ele encontre nas nossas plataformas, nas nossas empresas. Então, é mais um momento de inovação e transformação que a gente está vivendo, né? Tão grande quanto ou ainda maior do que os que tivemos no passado, e sempre movidos e motivados e direcionados pelo encantamento desse cliente, né? E acho que isso que gera, consequentemente, o resultado para que encante as nossas equipes e os nossos acionistas também.
Fabio, o varejo foi um dos segmentos mais impactados pela pandemia. Queria que você contasse um pouquinho como foi estar na Renner aí antes, durante e depois. Se é que já passamos, mas acho que já estamos chegando no fim da pandemia. Como é que você vê essa vida, no caso da Renner, como é que foi viver essas fases?
É uma fase diferente, né? Acho que nenhum de nós, pelo menos da nossa geração, aí, viveu um momento como esse que a gente está vivendo aí no último um ano e meio, principalmente. Diria que no início da pandemia foi bastante complicado, foi muito desafiador para nós aqui, principalmente por dois motivos, né? Apesar de a gente estar numa transformação digital forte, a maior parte da nossa receita ela vem das lojas físicas e na época vinha ainda mais, né? Eu diria que 96%, 97% da receita vinha das lojas físicas e, se a gente lembrar, no início da pandemia a gente teve que fechar temporariamente todas as nossas lojas físicas. Então, a receita caiu drasticamente. Isso foi bem difícil, bem desafiador, mas a gente trabalhou a empresa e a equipe para passar bem por aquele momento, né? Tirar o melhor disso, reorganizar as nossas operações e acelerar toda a transformação digital que a gente estava fazendo. Né? Com isso, nós fechamos, né, apesar das reaberturas depois ao longo do ano, a gente fechou uma participação online ali em torno de mais de 12% da venda vinda do online, né, o que mitigou muitos dos efeitos da pandemia. Melhoramos as nossas operações, investimos, né, na nossa digitalização e depois agora, né, principalmente a partir do meio de abril desse ano, quando o volume de restrições foi sendo reduzido em função da melhoria da vacinação, a gente vê um momento diferente, né, onde as pessoas voltam a ter mais mobilidade, voltam a circular, vão às lojas físicas. Desde abril, do meio de abril desse ano, então a gente já vê um bom fluxo aí nas lojas, somado a canais digitais mais potentes e a experiência completa do Omni, né, da integração entre o físico e o digital, que traz uma conveniência muito importante para os clientes e faz com que as receitas cresçam também, né, as nossas vendas cresçam pela conveniência aos clientes, né? Os clientes podem ir à loja física se quiserem, podem comprar online, podem comprar pelo WhatsApp na maior parte dos dias. Então, tem vários canais para comprar, tem várias formas de comprar. Você pode retirar na loja, pode comprar direto na loja, pode receber na sua casa, pode trocar numa loja, né? Então, essa conveniência toda e esse hábito da população que se digitalizou mais também e a própria empresa que também acelerou suas iniciativas, acho que trouxe para um momento de que ainda, né, estamos aí em final de pandemia, mas já com uma empresa muito melhor, num cenário também muito melhor do que a gente via no momento mais problemático aí da pandemia. E acho que caminhando, né, esperamos aí que caminhando para um final de pandemia, início de endemia, né, onde a gente vai ter que conviver com a doença, mas não com um risco tão grande quanto tivemos aí no passado, né? E aí a gente tem uma expectativa de ter um momento melhor, né, com uma empresa muito melhor. A gente já está com uma empresa melhor, um momento melhor também, mas acho que a expectativa é de ter uma melhoria contínua nos dois momentos, né? A gente hoje já vê uma venda superior aos momentos pré-pandemia, mas ainda com uma expectativa de melhoria gradual de fluxo com o incremento da vacinação, né? Então, acho que é um cenário que foi muito difícil no início, já é bem melhor agora e com uma expectativa futura de melhoria importante, né?
Fabio, você acredita que a Lojas Renner ela ganhou ou perdeu ou manteve market share em relação ao antes da pandemia?
Na verdade, ela com certeza ganhou, né? Porque a gente tem os dados de mercado ali, de pesquisas de consumo do próprio IBGE, ou indicadores, né, das operadoras de cartão de crédito, e a gente vê, e também as publicações aí de concorrentes, né, que são listados, a gente vê em geral que o nosso crescimento de vendas, né, mesmo no período mais difícil, né, com perda de vendas, mas e principalmente agora, ele vem superando o mercado, né? Então, acho que uma parte, né, e todo mundo sabe que em função da pandemia a gente tem um mercado mais difícil, né? A situação econômica está sendo pressionada aí pela pandemia, mas mesmo assim a gente vem apresentando um crescimento aí, mesmo comparando com períodos de pré-pandemia. Isso não é pelo crescimento do mercado em si, né? Muito também pelo ganho de mercado que a gente está tendo aí no segmento.
E, Fábio, me tira uma dúvida. Com certeza a pandemia alterou o comportamento do consumidor, né? A gente vê uma migração massiva para o e-commerce, até porque as lojas ficaram fechadas um período de tempo. Eu queria entender na sua visão se essa mudança de comportamento ela veio para ficar, é uma mudança que de fato as pessoas vão aderir mais ao digital, ou se você ainda acredita que é uma mudança temporária por conta de fatores externos e que daqui a 1-2 anos assim, a gente vai voltar a um comportamento pré-pandemia. Você acredita que o consumo, principalmente no varejo de moda, aí, um dos segmentos que vocês atuam, ele volta para o pré-pandemia ou a gente teve uma mudança estrutural aqui no mercado?
Na verdade, é uma ótima pergunta, né? Porque a gente vê assim, varejistas que são totalmente físicos, né? Que perderam muito no início e agora estão retomando. Varejistas que são somente digitais, né, e que ganharam muito no início e agora estão com uma perda em relação a lojas físicas. Né. No nosso caso, nós temos a experiência completa, né, temos o físico e o digital. Então, na verdade, você não tem uma perda, você tem ganho. Né, e eu acho que o hábito veio para ficar. Né, e veio para ficar principalmente integrado, né, porque no nosso segmento, principalmente de moda, a necessidade de um cliente tocar no produto, né, ele ver, sentir, tocar, experimentar, ela é maior do que em outros segmentos. Né? Então, até pelo toque na pele, pela modelagem, né, a gente tem uma variedade de corpos muito, muito diferente. Então, os clientes sempre vão ter uma necessidade maior do que em outras categorias, em outros segmentos. Mas, ao mesmo tempo, criaram sim o hábito de comprar online, isso é super conveniente, gostaram, né? E fica, vem para ficar. Mas também retoma a experiência de provar um produto, de olhar, de buscar. Então, você tem as duas coisas. E como no nosso modelo, né, nós proporcionamos as duas experiências, isso com certeza fica. E um dado, por exemplo, que mostra que para o cliente faz sentido, a gente tem grupos de clientes que eles costumavam comprar só em lojas físicas, outro grupo de clientes que costumavam comprar ou costumam comprar só online. Né? E temos um grupo de clientes que compra em ambos, né? Compra em loja física e compra em online. Esse grupo de clientes que era de 1%, 2%, 3%, já está em mais de 12%, né? O que compra de forma integrada. E este grupo de cliente, ele tem um gasto anual conosco 3 vezes maior do que os outros tipos de cliente, né? E tem isso porque é mais conveniente, né? Porque faz sentido, né? Quando ela quer ir até a loja, vai. Quando quer receber na sua casa, comprar online, compra. Quando quer reservar para retirar, comprar e retirar na loja também. Quando quer trocar, tem a loja para ir. Então, essa conveniência para o cliente acaba trazendo, né, um gasto conosco maior, né? O que para a gente também faz sentido. Né? E uma coisa impulsiona a outra. Então, a tendência que a gente entende é que isso vai acontecer cada vez mais. Né?
Fábio, a Lojas Renner é uma empresa que tem uma presença muito forte em shoppings, talvez seja um dos maiores locadores de espaço em shoppings do Brasil, se não for o maior. Gostaria da sua opinião. As ações de shopping estão, na média, lá embaixo, né, largadas. Você acha que o fluxo e as vendas dos shoppings vão voltar ou ultrapassar os níveis que eram em 2019? Qual que é a sua expectativa para o hábito do consumidor em relação a shoppings?
É uma boa pergunta, né? Acho que, na verdade, o mercado inteiro, acho que tem tantas variáveis aí no mercado, né, que as ações estão sofrendo em função de N variáveis, mas vocês são muito mais especialistas do que eu, né? Acho que muitos receios tanto de pandemia, quanto de crise internacional, quanto ambiente de eleições. Então, tem vários motivadores aí. Mas uma coisa que realmente, a partir do momento que a vacinação avança e a pandemia, o risco de pandemia diminui, o fluxo ele tende a voltar naturalmente. Né? Essa questão de que as pessoas não vão mais circular nas lojas físicas não é o que a gente vê. Né? Eu circulo bastante em loja, vou toda semana às lojas, estive no final de semana em shoppings, os shoppings já estão bastante cheios, né? Já estão num bom patamar aí de movimento, de fluxo, as nossas lojas também. Ainda diria que não é um fluxo igual ao que tinha pré-pandemia, né? Mas é um bom fluxo, com uma conversão maior, né? Um ticket maior também, e que tende a crescer ainda mais conforme a vacinação vai aumentando, né? A mesma questão dos eventos que vão sendo retomados em breve. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma segurança maior do controle da pandemia ou a entrada na endemia, eu diria que o fluxo tem tudo para voltar aos patamares que ele tinha antes, né? Mas não quer dizer que o digital vai perder com isso, né? Eu acho que por isso que a gente acredita na proposta integrada. Fazendo um bom trabalho, né, integrando as operações, a conversão aumenta ainda mais, né? Mas sim, entendo que o fluxo deve voltar, né, até pelo crescimento futuro do mercado depois, né? Acho que não vai ser de uma hora para outra, né? Acho que é um retorno gradual, mas ele tem tudo para voltar, sim.
Qual dessas
e já empresas... Já está num bom movimento, viu? Já está com um movimento bem interessante.
Qual dessas empresas listadas você tem mais exposição?
Quais das empresas listadas eu tenho mais exposição? Renner.
Não, eu digo, a Renner tem exposição como cliente locatária de qual dessas empresas listadas? Ou se é que deve ser das empresas listadas.
É proporcional ao tamanho dos grupos, né? A gente está presente na maior parte dos shoppings, né? Então você tem BR Malls, Iguatemi, Multiplan, são grandes grupos de shoppings, por exemplo, e a gente, Aliance, né, do Sonae, todos eles. A gente tem uma participação proporcional ao portfólio deles, mais ou menos.
E, Fabio, um pouquinho sobre futuro aqui, crescimento, né? A gente viu basicamente uma recessão, pelo menos no segmento, muito por conta do fechamento dos shoppings no início da pandemia. A gente vê uma retomada agora, não tanto de fluxo, mas principalmente por conta do ticket e da conversão em receita. E para frente, o que você vê como motor do crescimento da Renner nos próximos, digamos, 5 anos?
Antes do Fábio responder, eu gostaria até de adicionar um pouquinho. Você fez uma oferta recentemente, levantou 4 bi, imagino que tem a ver com a resposta da pergunta do Vitor.
Tá, não, acho que falaram muito bem, né, Vitor e Thiago? Acho que uma parte do nosso crescimento tem vindo, né, de uma conversão melhor, de um aumento gradual de fluxo, uma conversão melhor, uma penetração maior no online, né, e um ticket maior. E, consequentemente, um ganho interessante de fatia de mercado. Agora, para os anos seguintes, né, acho que a gente tem uma tendência ainda de continuar ganhando mercado e com uma retomada gradual de fluxo e espero que de ambiente econômico também, né? Acho que a gente está num momento mais difícil, mais depreciado de ambiente econômico, mas se a gente olha 5 anos para frente, a gente espera que parte também venha de uma retomada aí da economia. Além disso, né, acho que aí vem na pergunta do Thiago aí, a captação que a gente fez recentemente, né, nosso follow-on de quase 4 bi de reais, foi principalmente para investir nas iniciativas no nosso ecossistema, né? Como eu comentei agora há pouco, a gente está numa transformação muito grande e a transformação é para melhorar para os nossos clientes, né? Para ser mais relevante ainda para os nossos clientes. Então, os recursos são para investimento em iniciativas internas nossas, né? De melhoria da jornada para os clientes, aumento de sortimento de produtos, né? Uma cauda mais longa de produtos, de serviços, de canais, né? E também melhorias, né, na nossa operação logística, de tecnologia, de dados. Além das iniciativas internas, né, passa por possíveis aquisições também relacionadas a esses mesmos temas, né? Então, um exemplo, a gente fez a aquisição do Repassa, que é um serviço que nós não tínhamos, né, e agora podemos oferecer aos nossos clientes. Então, é um serviço de revenda de produtos de moda e que agora também faz parte aí do nosso sortimento de serviço. E temos outras questões aí com ampliação de sortimento de produtos, serviços, canais, investimentos em tecnologia, em dados, em logística, né? Tudo isso para melhorar a jornada dos nossos clientes, para ser ainda mais relevante e num mercado maior e melhor, ter uma relevância ainda maior para os nossos clientes. Acho que disso tudo que vem o crescimento para os nossos próximos anos.
Fabio, muitos dos que nos acompanham aqui se interessam por dividendos. Comenta um pouco da política de dividendos da Lojas Renner.
A gente, por muitos anos, né, teve uma política de dividendos mais elevada. Né? Quando veio em períodos de investimento e crise de pandemia, a gente veio com uma política, nas decisões ali do board, de uma política mínima de dividendos, né, para passar esse período tanto de pandemia quanto dos investimentos. Né, mas a história da empresa é de um pagamento de dividendos um pouco maior. Agora, qual vai ser, né, a política de dividendos para os próximos anos? Isso é um assunto de decisão de conselho, né? Não tenho como afirmar ou dizer nada para frente, mas com certeza a gente está num momento de um dividendo um pouco mais baixo em função da crise da pandemia. Né? Não imagino que seja uma coisa duradoura, até pelo histórico que a gente tem como empresa de ser uma boa pagadora de dividendos.
Quem investe em Renner tem que estar consciente de quais riscos está tomando. Quais são os riscos que você acredita que são aqueles que podem ter maior probabilidade de impacto no seu negócio?
Atualmente, vou ser meio redundante, mas antes de falar dos demais, atualmente a pandemia, né? Acho que a pandemia é um risco para a maior parte dos negócios, para o nosso principalmente. Então, novas restrições de mobilidade, restrições de operação, restrições de horário de funcionamento têm um impacto no negócio. Né? A gente espera que esteja caminhando para um final de pandemia, mas se a coisa muda, tem impacto. Né? E, tirando pandemia, né, um risco do negócio é sempre o próprio risco da moda, né? O risco do negócio em si, a assertividade das coleções, né, e que o nosso modelo mitiga bastante pela velocidade que a gente tem na nossa cadeia, que permite, né, que a gente tome decisões com tempo mais curto, né, permite que a gente tenha uma flexibilidade muito grande na nossa cadeia produtiva. 70% da nossa produção está concentrada no Brasil. Isso nos dá uma velocidade muito grande para mitigar um dos maiores riscos que a gente tem no nosso negócio, que é a própria assertividade das coleções no risco da moda.
Esse é um risco muito relevante. Ele vem acompanhado do que, para mim, frequentemente é o maior risco de qualquer negócio, né? Que é a competição. Né? Eu acho que o que ameaça os lucros de qualquer empresa geralmente é a competição. E a Renner tem uma história longa que mostra que ela tem algumas vantagens em relação às concorrentes, senão ela não sobreviveria mais de meio século. Você consegue falar para a gente um pouquinho do que você acredita serem as vantagens competitivas da empresa?
Bom, Vitor, acho que além da parte, né, da cultura do encantamento, do propósito do encantamento e do engajamento do time, acho que a parte do modelo produtivo, né, da parceria que a gente tem com a nossa cadeia produtiva, né, com fornecedores que estão conosco aí há 20, 25, 30 anos, né, toda essa velocidade do desenvolvimento das coleções, né, o desenvolvimento é feito 100% pelo nosso time, né, a gente tem um time de designers, estilistas, fazem o desenvolvimento das peças, a gente faz a produção junto aos nossos, às fábricas parceiras, em um tempo muito rápido, né? Então, isso proporciona que a gente tenha os estoques mais ajustados ao que está sendo demandado pelos clientes, né? Então, um bom exemplo, agora na pandemia, por exemplo, né, que a gente está nesse momento, né, além da pandemia em si, o que poderia trazer uma pressão muito grande de excesso de estoque. A gente está com o estoque super ajustado e conseguiu atravessar todo esse período aí com o estoque super ajustado pela flexibilidade na produção, né? Diminuindo o que não estava sendo demandado, aumentando o que estava sendo demandado, e os hábitos mudaram. As pessoas quiseram mais itens confortáveis, né? Estavam consumindo mais parte de cima do que parte de baixo, né? Então, tudo isso a gente foi ajustando na produção para não ter excessos e sobras e não ter ruptura e falta no que o cliente estava demandando, e proporciona com isso que a gente mitigue efeitos negativos, né? Como tendo margens um pouco melhores aí do que outros concorrentes. Nesse momento, por exemplo, a gente tem uma pressão muito grande nas margens brutas, né? Porque se a gente pensar, a inflação que está presente, né, em quase todo tipo de produto. Né, na nossa matéria-prima está muito presente, está presente nos nossos custos, está presente principalmente, né, no câmbio, no produto importado, mas mesmo no produto nacional, no material que vem, tem muita matéria-prima importada. Né, então, a inflação de câmbio, a inflação de matéria-prima, os custos, né, de transporte, eles dispararam. Né, tudo isso, junto com a questão da pandemia, traria um cenário, né, que a gente poderia pensar que as nossas margens brutas seriam extremamente pressionadas, e estaria com margens muito menores do que a gente teria no momento pré-pandemia. Né? E como a gente trabalha com uma assertividade de coleção muito forte, né, trazendo o estoque justo do que realmente o cliente quer, evitando sobras desnecessárias, a gente tem conseguido nesse momento, apesar de todo esse vento contra, né, toda essa pressão negativa, trazer margens muito próximas, né, do que a gente tinha em 2019. Né, um pouco abaixo ainda do que 2019, mas muito acima do que a gente imaginava para um período como esse. Né. E grande parte disso vem pela assertividade dessa coleção, que necessita de uma remarcação menor, né, por você não ter um excesso, produzir o que realmente é necessário, é demandado. Né. E aí é um trabalho tanto de um modelo mais veloz, de um modelo mais síncrono, de um modelo com estilistas e desenvolvedores próprios, com uma cadeia muito próxima, quanto com um uso muito eficiente de dados. Né? Então, a gente tem um time de dados importante aqui e a gente vai melhorando a nossa assertividade da coleção, tanto no desenvolvimento, quanto no sortimento de produtos, quanto na distribuição, tanto com conhecimento das designers e estilistas, quanto com conhecimento matemático, né, estatístico de dados, para conseguir ser mais eficiente e mitigar toda essa pressão negativa que vem do momento atual. Né?
Beleza, Fabio, queria aqui agradecer a sua presença, né? Acho que a gente se aproxima do fim, passo para você a palavra aí para fazer as considerações finais.
Bom, obrigado, Thiago, Vitor, acho que obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos que nos ouvem também. A gente entende, né, que o momento foi bastante desafiador em 2020, né? Temos um momento muito diferente, muito melhor agora, e com uma expectativa positiva, como eu falei, não só da pandemia se encaminhando mais para o final com o aumento da vacinação, mas de tudo que, acho que tudo que a gente passou ali de desafiador no ano passado nos fez reagir proativamente, e acho que hoje a gente é uma empresa muito mais preparada. Né? Então, estamos num ambiente um pouco melhor, com uma empresa melhor, mas que ainda está trabalhando muito para ser melhor ainda. Né? Acho que o nosso ecossistema tem tudo para trazer resultados, quem sabe ainda a gente tem uma expectativa de resultados melhores até do que a gente já teve no passado. Então, estamos trabalhando fortemente para isso, né? E com uma expectativa positiva para o futuro.
Beleza, Fabio. Muito obrigado pela participação. Parabéns, né, pela história. É uma empresa claramente de sucesso, você está à frente aí do negócio numa época tão difícil e trazendo os resultados, então parabéns também pela sua história e pela história da empresa.
Obrigado pela sua presença, Fábio, obrigado pela presença sua também, Montezuma, obrigado pela presença dos espectadores aí, e a gente se vê semana que vem em mais um Invista com o Thiago.